Fala galera, tudo bem? Segundo episódio do É do Furacão Podcast começando aqui nesta semana. Hoje eu vou ter aqui ao meu lado um grande amigo meu, que a gente conversa praticamente todos os dias, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, que é o meu grande, meu querido Mário Becker. Beleza, cara?
Beleza, Léo? Beleza, galera? Vamos lá falar sobre Atlético, falar sobre aquilo que nos move.
Vamos lá. Para começar, gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal, falar quem é o Mário, o que você tá fazendo aqui comigo. Dá um título aí para essa sua história de hoje.
Minha história é meio triste, né, cara? Eu já te contei meio, já dei um spoiler. Mas vamos lá.
Pois é.
Meu nome é Mário, é que eu tenho 23 anos, eu moro em Minas Gerais atualmente, nascido e criado em Curitiba, mas hoje eu moro em Minas Gerais. Estamos aqui, cara, para falar de Atlético, para falar um pouquinho sobre a minha história da bola de 2001, cara. É a minha triste história da bola
famosa
de 2001.
Então, Mário, conta aí pra gente como começou a sua história com o Atlético, como você se tornou atleticano, e daí já pode emendar com a história, essa fatídica história aí. Essa fatídica, porque foi um fato muito triste, história da bola de 2001.
Vamos lá. Cara, então, eu nasci em Curitiba e minha mãe coxa branca, meu pai gremista, e eu sempre tive influência desses dois times desde pequenininho. Tinha camisa, calção, boné do coxa, tudo do coxa. Tem uma foto minha da época que eu era coxa branca ainda, né? Forçadamente eu era coxa branca. E aí em 2000, no Natal de 2000, meu tio, que é santista, me deu uma camisa do Atlético. E a partir daquele momento, paixão falou mais alto pelo vermelho e preto, né, cara? E minha mãe conta que eu cheguei em casa e falei que eu não queria mais saber de nada de coxa, nada de verde, nada de azul, era só vermelho e preto. Se eu vestisse uma camisa era vermelha, se eu vestisse um calção era vermelho. Então, a partir dali, começou a minha história com o Atlético.
Foi o destino aí... mesmo que quis que você se tornasse atleticano. Muito obrigado, cara, tio santista.
Ele me fez sofrer menos. Mas vamos lá. E a história de 2001, cara, como é a seguinte: no Campeão Brasileiro 2001, na final em 2001 contra o São Caetano, no primeiro jogo da Arena, meu pai, gremista, mas ele sempre gostou muito de futebol e tudo mais, e ele ia nos jogos, né? E como era um jogo importante dentro da Arena da Baixada, e ele era amigo de um parente do Ilan, atacante, era o Júlio, ele era professor da escolinha do Paraná Clube, que eu treinava lá, na Vila Olímpica do Boqueirão, e aí conhecido e tal, e tinha esse contato com o Ilan, e aí o Ilan conseguiu um ingresso pro meu pai. Só que só conseguiu um ingresso, meu pai não conseguiu me levar no jogo, infelizmente. Uhum. Mas meu pai falou que queria me trazer uma lembrança do jogo. Não sabia o que que era, fiquei na expectativa. Lembro que eu assisti o jogo em casa com a minha família. Aí meu pai chegou em casa depois do jogo, sem nada. Falei assim, ué, sem nada? Como assim? Falou que ia trazer uma lembrança?
Cadê a lembrança?
Aí depois do jogo lá em Anacleto Campanella, a gente foi campeão lá em São Caetano. Aí ele me trouxe. No outro dia, ele chegou com um quadro, né? O quadro com o pôster dos campeões e tudo mais. Esse quadro eu tenho até hoje. E a bola. A bola do jogo de 2001, a bola da final, autografada pelo Ilan, pelo Alex Mineiro, pelo Kleberson, pelo Cocito, pelo Nem, pelo Gustavo, pelo Flávio. Essa bola tava autografada.
Caramba,
pelo time praticamente inteiro, não era todo mundo, não, mas praticamente todo mundo, que o Ilan conseguiu pegar a assinatura e me entregou essa bola. Aquilo ali, pra mim, nosso Deus, eu lembro até hoje da cena do meu pai chegando em casa com o quadro, com a bola. Pra mim, aquilo ali foi um marco da minha vida.
Ah,
e aí, eu era criança, então minha mãe guardou a bola. Só que eu tenho um irmão mais velho, e aí começa a história triste da bola. O meu irmão mais velho, ele jogava bola com os amigos na rua e nesse salão aí de piso batido ali, né? Eu lembro que ficava ali perto daquele tubo do sítio cercado, ali no passo cercado ali, entre o terminal do sítio cercado e o terminal do Boqueirão, tem uma praça na frente e meu irmão jogava bola ali. E aí era uma quadrinha de piso cimento batido, e aí meu irmão foi e pegou a bola, escondido, sem contar pra minha mãe, sem contar pra ninguém, tava sem bola pra jogar, ele pegou a minha bola pra jogar bola. E aí estourou tudo a bola. Ferrou com a bola toda, a bola descascou, a bola, enfim, ele jogava demais. E aí, depois que eu fui descobrir, quando eu fui em 2009, cara, 2009 eu fui fazer uma mudança de casa, e aí eu perguntei pra minha mãe, cadê minha bola? Ela falou assim, senta aqui que eu vou te contar uma história. Aquilo ali ficou errado, cara, que eu fui descobrir que meu irmão tinha estourado toda a bola, enfim, que tinha, aí a bola só sobrou um pedaço dela. Nossa. Então não tinha mais bola de 2001. Infelizmente era uma relíquia que eu poderia contar pros meus netos, guardar pra mostrar para os meus filhos, netos, enfim, para toda a minha posteridade, e que por um desastre aí do meu irmão, ele acabou jogando essa oportunidade que eu tive aí de ter a bola de 2001 fora.
Caramba,
não é todo mundo que teria, nem se tem alguém que tem essa bola de 2001, igual eu tinha, mas infelizmente não tenho mais. Essa é a história triste, espero que não esteja ninguém chorando escutando isso aí.
Olha, eu tô quase aqui, cara. Toda vez que você já tinha me contado sobre essa bola, mas agora, escutando com os detalhes, assim, confesso pra você que meu coração tá mais partido ainda de imaginar essa bola que ficou só na lembrança mesmo, né?
É, e você tem a bola da Copa do Brasil, né?
Graças a Deus, isso aí foi
tá bem guardado, deixa
tá bem
guardado.
Eu tô olhando pra ela aqui,
deixa
inclusive.
Meu irmão afastado da sua. Deixa o meu irmão afastado.
Cara, mas o que eu fico pensando é como é que ficou a tua relação com o seu irmão depois disso? Porque eu acho que eu não falaria com o meu irmão mais assim por um bom tempo. Seria difícil perdoar.
Cara, assim, aí minha mãe é, tipo assim, meio. Ela já sabia da história e tal. Eu descobri em 2009, ela falou que foi. Acho que ele pegou a bola, acho que foi nos anos 2007, 2006, parece. Aham. Uhum. E aí, não lembro direito não, mas mais ou menos essa data aí. E aí, ela me contou e tal. Claro, eu chorei, fiquei indignado, xinguei, enfim, briguei com ele, falei um monte e tudo mais, mas enfim, não é, o que eu vou fazer? A
pois
bola
é.
Não ia estar mais restaurada, tem mais como restaurar, né? Aquele ditado, não adianta chorar pelo derramado, né?
É, verdade. Pelo menos então, tá guardado na sua lembrança, né? E agora a gente tá com essa história eternizada aqui no podcast. Você não vai poder mostrar a bola mas pros seus filhos, pros seus netos, mas você vai poder mostrar esse podcast onde você conta a história da bola de 2001. Que, pelo menos, quando você era criança, na época da emoção do título de 2001, você pode ter a felicidade de ter essa bola, né? Essa emoção não...
Com certeza.
Não vai ter ninguém que vai tirar essa tua emoção de ter recebido essa bola autografada um dia após ter sido campeão brasileiro.
Cara, eu lembro como se fosse hoje meu pai chegando em casa com aquele quadro, com a bola, e eu saí correndo, abracei, peguei a bola, peguei o quadro e fui pro meu quarto. Nossa, tá muito feliz, assim, né? Recém-campeão brasileiro.
Uhum.
Enfim, eu era pequena ainda, mas eu lembro como se fosse hoje, assim, é uma das cenas que mais marcaram, assim, a minha vida com relação, assim, ao Atlético e com relação à minha história com o Atlético. Foi, com certeza, foi essa cena do meu pai me trazendo o quadro com a foto do banner dos campeões e a bola de 2001, que infelizmente não possuo ela mais.
Foi um baita de um presente de Natal, né? Porque foi ali
Nossa
bem
Deus.
No final do ano, né? Que o Atlético foi campeão no
sim,
dia 23.
Sim.
Mas o que eu queria também te perguntar, Mário, é que, poxa, achei muito bacana o seu pai foi na final e ter apoiado esse teu sentimento pelo Atlético. Não te reprimiu, pelo contrário, ainda te fez crescer esse sentimento dentro de você.
Então, cara, assim, meu pai, tipo assim, ele era Coxa Branca no Paraná, mas ele, entre os times do Paraná, ele torcia pro Coxa, mas ele sempre foi muito gremista,
uhum.
né? Minha mãe que era mais Coxa Branca, assim, no que eu posso falar. Então, tipo assim, ele ficou triste e tal, porque, né, eu teria que ser gremista pra ele, mas eu tinha roupa do Grêmio também, tinha do Coxa e tinha do Grêmio.
Uhum.
E aí, bem no fim, eu não escolhi nenhum nem outro, e acabei optando pelo Furacão. É aquilo, né, cara, a paixão não escolhe, né, a gente não escolhe às vezes pra qual time torcer, né? Às vezes a paixão, a cor da camisa, o momento, a história.
Claro, claro.
É aquilo que tem que ser e é destino. E aí meu pai, né? Enfim, ele apoiou porque não tinha como ele me obrigar a não ser atleticano, né? Era paixão, é amor. Não tem como ele brigar com isso.
Claro. Né? Mas vou te dar uma dica aqui, Mário. Quando você tiver um filho, não deixe ele torcer pra outro time. Mesmo que seja amor, paixão, reprima e faça ele torcer pro Atlético, que a gente sabe que é melhor.
Não, isso aí com certeza. Só tem duas opções. Ou ele vira atleticano, ou ele fica emancipado.
Muito bom. Cara, você comentou ali com a gente no começo do podcast que você atualmente mora em Minas Gerais, certo?
Sim.
Então, o que eu queria te perguntar é como é hoje você ter essa relação com o Atlético, mesmo de longe, ter acompanhado aí o Atlético. Eu sei como seu amigo que você morou em outros lugares também antes de estar em Minas Gerais, entre indas e vindas de Minas Gerais, né? Mas como essa relação, independente do lugar, de estar longe do Atlético fisicamente, de não poder estar indo aos jogos toda semana, de poder viver ali o Atlético distante. Como que é essa sua relação com o Furacão?
Cara, é uma relação que eu vou te falar que ela ficou mais intensa após eu comecei a consumir mais Atlético, né? Porque quando você mora em Curitiba, é muito fácil você ter informação, né? O Globo Esporte fala sobre o Atlético, né? O jornal fala sobre o Atlético. Enfim, a informação sobre o Atlético é mais fresca. Então todo mundo comenta, é mais fácil ter um Coxa Branco, um atleticano na escola.
Sim.
Então todo mundo comenta, então a informação sobre o Atlético é mais fácil. Quando você vem para outros estados, como eu já morei no Rio Grande do Sul, morei em Santa Catarina, agora eu moro em Minas Gerais, a informação sobre o Atlético é mais escassa. Então você tem que buscar mais, tem que procurar mais, tem que... Então, acaba que fica uma relação mais intensificada, uhum. entendeu? Então ficou uma relação mais intensa minha com o Atlético depois que eu saí por conta disso, que eu tive que procurar mais, eu tive que... Então eu acabei consumindo mais coisas, entrei em alguns grupos, entrei... Enfim, e aí a coisa vai fluindo melhor. Mas assim, quando eu fui morar, até contando uma outra história já, agora mais recente, da final da Copa do Brasil agora do ano passado, eu tava morando em Santa Catarina, no Oeste de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, divisa com a Argentina, é uma cidade bem próxima a Chapecó, e é uma cidade que, como todo o Oeste de Santa Catarina, tem muito com muita influência gaúcha, sim. né? Então lá a maioria torce pro Grêmio ou pro Inter. Até o pessoal lá perguntava que time você torce. Não, você torce pro Grêmio ou pro Inter? Essa é a pergunta uhum. deles lá. Não dão nem opção. É um ou é outro, né? E aí eu tava lá atleticano no meio dessa multidão gremista e colorada. E pra graça de Deus, né? Pra glória de Deus, a gente conseguiu passar pelo Grêmio e pelo que Inter, né, cara? Então, assim, a minha curtição lá com o pessoal foi intensa, porque a minha família toda é gremista, então eu morava lá com meu pai na casa do meu pai, meus tios, meus primos, todos gremistas, então a curtição com eles foi intensa, e na cidade como um todo, depois também, eu lembro que eu até mandei foto no grupo minha, eu saí com bandana na cabeça do Atlético, depois que a gente eliminou o Grêmio, depois que a gente foi campeão, também eu fui com a bandana do Atlético na cabeça pra cidade, o pessoal me via na rua, achava, e falava, perguntava se eu torcia mesmo pro Atlético, ou se eu tava só zoando um ou outro, eu falei, não, eu torço pro Atlético mesmo, então assim, a curtição foi muito grande nesse sentido, porque eu pude também usufruir desse lado que eu, tipo assim, eu tinha mais pessoas à minha volta que torciam para esses times que nós jogamos sim, contra, né? Sim, o Inter, verdade. O Grêmio.
E eu fico pensando o pessoal gremista lá da cidade que deve ter ficado num misto de sentimentos. Putz, a gente foi eliminado, mas agora a gente tem que torcer pros caras, porque senão o Inter vai ser campeão e acabou com a nossa vida aqui. Então você acabou ganhando alguns aliados.
Cara, então, sim, ganhei. E até é engraçado, meu pai tem um restaurante na cidade, e aí, né, o pessoal ia lá assistir os jogos e tal. E aí eu lembro que foi uma turma de gremista no dia da final, uhum. né? No jogo do Beira-Rio, o pessoal lá. E eu tava na cozinha na hora, cara, que saiu o gol do Cittadini. Eu não vi o gol do Cittadini, o menor do gol. Eu tava na uhum. cozinha. Na hora que deu o gol do Cittadini, eu lembro que os gremistas começaram a gritar igual doido no salão lá. Eu saí igual louco da cozinha pra ver o gol. Mas é tipo assim... E aí comecei a comemorar com eles também. E aí soltei foguete. Enfim, foi uma festa bacana que eu nunca vou esquecer, aquele gol do Rony lá no final. Que talvez seja o gol que eu mais comemorei porque da história do Atlético, porque além dele ser um gol importante, da jogada do Cirino como um todo, e ser um gol importante, ele foi o gol que deu o título pra gente. Então, depois daquele gol ali, eu sabia que era um grito de gol e era um grito de campeão também. Então, aquele ali foi um gol. Eu até tava querendo ir no jogo, uhum. né? Eu até comentei com vocês que eu ia ir com uma excursão que tava saindo da cidade, uma excursão de colorados que tava indo lá pro Beira-Rio. Eu ia ir com eles, só que aí, né, igual você mesmo me aconselhou e falou assim, não, pode ser que dê ruim, né? Se perder, você volta, tem que voltar aguentando a zoação. Se ganhar, você vai ter que voltar calado porque você não vai poder falar nada.
É um problema, né?
E aí, bem no
porque
fim, acabou.
Eu imagino que se eu vou pra Porto Alegre, se eu vou com um colorado, assim, beleza, a gente vai tranquilo, a gente vai na amizade. Se ganha, ok, volta tranquilo, volta na amizade. Mas se a gente perde, ele volta a pé. Que eu não ia ficar aguentando colorado no meu ouvido.
Com certeza. E aí acabou que também não consegui ingresso, enfim, foi ingresso, foi a questão bem pros sócios ali do sim. Atlético.
E Mário, uma outra dúvida que eu tenho aqui com relação a você acompanhar o Atlético à distância. A gente sabe que o Atlético, um tempo atrás, não tinha nada com relação ao sócio que morava fora. Após isso veio o sócio Mundi, que não emplacou também. E atualmente meio que não tem uma vantagem assim, pro torcedor que é atleticano e que não mora em Curitiba e quer apoiar o clube. Como que você vê essa situação? O que você acha que poderia melhorar? Conta pra gente aí.
Cara, assim, o modelo de sociedade do Atlético hoje, ele é pra usufruir basicamente dos jogos, né? Você não paga ingresso, então você tem direito a todos os jogos. Então, assim, basicamente quem paga hoje o ingresso ali, seja o sócio Furacão, enfim, pra qualquer tipo, qualquer modalidade de sócio, o cara praticamente ele teria que ir em todos os jogos do Atlético, ou pelo menos aqueles que consegue sim. ir, né? E pra quem mora à distância, que é o meu caso, e vários outros pessoal lá do grupo também que a gente tá, que a gente participa, enfim, a nossa situação é um pouquinho diferente, né? A gente não tem essa possibilidade de acompanhar o Atlético toda semana, enfim, ou pelo menos uma vez por mês que seja. A gente não tem essa possibilidade, sim, sim. né? Então acaba que eu entendo que o Atlético deixa um pouquinho a desejar nessa questão ainda dos sócios que estão a longa distância. Acredito que talvez pudesse fazer algum tipo de modalidade de sócio que tenha vantagens, enfim, seja desconto em policiais, seja com direito a um tipo de a um desconto no ingresso quando você puder ir assistir o jogo, enfim, é, uma modalidade de sócio que você pague ali uma faixa etária de uns 50 reais, né, 50 reais hoje em dia, né, a gente consegue, a gente vai sair num restaurante pois hoje e é. Gastar 50 reais sim. No mínimo, né, no mínimo você sai de casa e já gastou 50 reais, então, o que que custa isso pra gente, né, então, acho que acrescentaria na renda do Atlético, acrescentaria, tem muita gente que eu conheço que mora fora que poderia ajudar o Atlético claro. De uma certa forma e que infelizmente, porque não vê vantagens, né, na sociedade à distância, não tem, né, na verdade.
A gente poderia pensar acaba inúmeras que não... formas de recompensar esse sócio à distância, tanto por um ingresso quando a pessoa tiver aqui mais barato, tanto com a cada tantos meses de associação você poder resgatar um produto do Atlético na loja. Enfim, inúmeras sim, são... ideias que a gente pode ter são... para fidelizar o sócio e o torcedor à distância. E assim, não, o Atlético tem uma torcida muito concentrada na região de Curitiba, no Paraná atualmente, e isso é um fato. Sim. Mas, hoje em dia, o Atlético cresceu e tá num patamar diferente do que há 10 anos atrás. Então, a gente já vê uma expansão disso pelo Brasil e até pelo mundo. Mesmo... A gente vê torcedores aí do Atlético em todos os lugares.
Sim, sim, a gente vê pelo nosso grupo ali. Tem gente de Natal, tem gente do Manaus, tem gente de Minas Gerais, tem gente da Paraíba. Sim. Enfim, tem gente tudo contactado pelo nosso grupo, sim, que vive o Atlético da mesma forma que intensifica, claro. Né? Esse sentimento, a paixão, que é uma só pelo Atlético, de ver o Atlético bem e que às vezes poderia ajudar o Atlético. Né? Às vezes fazendo esforço, né? Enfim, cada um tem a sua realidade financeira, mas eu acredito que nada tiraria do Atlético fazer uma modalidade, pensar nessa modalidade de sócio à distância, eu acho que somente acrescentaria ao Atlético e não tiraria nada do Atlético, então acho que já passou da hora do Atlético olhar para esses torcedores que estão fora e que querem também ajudar o clube, mas não podem pagar 90, 100, 150 reais no mês, sendo que não vão poder ir em todos sem os jogos, dúvidas. Né? Então acho que já passou da hora do Atlético aí olhar para esse tipo de torcedor que mora fora do estado, que mora fora, até mesmo da região de Curitiba, enfim, que mora no interior do Paraná e que não pode ir toda semana nos jogos, enfim, acho que já passou da hora do Atlético olhar pra esse torcedor também, porque também é uma visão de crescimento do clube, igual você falou, hoje o Atlético é mundial, hoje o Atlético tem uma marca, né, que tá se expandindo, que tá crescendo, então, cada vez mais, aquilo que for agregar o clube com o torcedor, que é o maior patrimônio do clube, né, que é a torcida, eu acredito que venha ajudar muito o clube, né, no futuro aí, pra que possa gerar ainda mais atleticanos, mais conquistas e mais caixa no
claro,
clube,
sem
né.
Dúvidas. É só a gente ver aí situações como o Atlético tá criando novas mídias, como o Furacão Play, que aí o torcedor à distância teria acesso, conseguiria viver o Atlético mais intensamente à distância, que era aquilo que a gente tava falando, da busca de informações. Ali a gente teria um canal concentrado para isso. É, enfim, são inúmeras ideias aí que, assim, se a gente sentar meia horinha aí com o pessoal do marketing do Atlético, a gente consegue despejar milhões de ideias. E não só a gente, né? Milhares de torcedores.
Cara, o marketing do Atlético hoje melhorou não vou te falar em 100%, mas melhorou demais. Muito, melhorou muito. Em 99,9%, porque o que era um tempo atrás e o que é hoje, as ações que temos, então, tipo assim, hoje o clube olha pro torcedor, tem algumas ações bacanas, enfim, tá tendo bastante interação agora com essa questão também, né, da família Furacão, aí tá tendo bastante interação nas redes sociais, que é uma coisa bacana, a criançada ama o Furacão, até os adultos, eu particularmente sou muito fã do Furacão, né, então, né, vamos tomar rede. Aí, tá?
Não tem problema, quem não ama ainda vai aprender a amar.
Com certeza, o Furacão é uma... veio pra ficar, né? É uma questão que o pessoal olhou com um olho meio crítico aí no começo, mas eu acredito que é uma questão daí pra criançada mesmo e que tá conquistando os adultos também. Então, assim, hoje o marketing do Atlético pensou no clube, pensa nessa questão de ação e tudo mais, mas eu acredito que falta ainda olhar pra esse torcedor que mora à distância. Talvez esse olhar com mais carinho, pra que não se concentre apenas... E não é difícil você pensar numa modalidade de sócio que venha agradar tanto o clube como a pessoa que mora fora, que venha... Igual eu falei, 50 reais, às vezes não é, se você for pegar 50 reais de 1.000 torcedores que moram à distância, já é uma renda que entra claro. Todo mês, entendeu? Né? É uma conta de luz e de água. Sim, que paga, verdade. Né? Mas assim, eu acredito que o clube poderia pensar aí no futuro bem próximo, acredito que poderia olhar com olhos melhores aí pra essa questão aí do torcedor que mora à distância.
Bacana, Mário. Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui. Me desculpe, eu não lembro agora, qual ano que você saiu de Curitiba?
Eu saí em 2015, mas eu morei no Rio Grande do Sul, em Gramado, na cidade de Gramado, eu morei em 2013, aí eu voltei pra Curitiba em 2014, aí em 2015 eu vim pra Minas Gerais, Aí em 2016 eu fui pra Santa Catarina, 2017 eu voltei pra Minas Gerais, 2019 eu fui pra Santa Catarina, 2020 Entendi. Eu voltei pra Minas Gerais. Meu itinerário é esse.
Então, nas campanhas do Atlético aí, dos títulos recentes, os maiores aí, que foi a Sul-Americana, a Levain e a Copa do Brasil, você tava distante. Você contou pra gente como foi com a Copa do Brasil, né, que você acompanhou junto com o pessoal lá de São Miguel do Oeste, comemorou, mas e como que foi na Sul-Americana, como que foi? Na Levain eu acredito que foi mais tranquilo, né, não houve, assim, muitas pessoas que se reuniram pra assistir, o pessoal, ainda mais por ser um dia de semana cedo, o pessoal assistiu ali, eu assisti a caminho do trabalho, assisti ali no primeiro tempo a caminho do trabalho, o segundo tempo no início do expediente, mas teve pessoas que se reuniram, claro, mas principalmente a Sul-Americana, como que você acompanhou a Sul-Americana em 2018?
Cara, a Sul-Americana foi até engraçado. Eu me mudei de casa aqui em Minas Gerais no início de 2018, e aí eu tava sem acesso à TV a cabo. E aí meu pai tinha um ponto de TV a cabo que ele tem lá no restaurante dele, e ele me pediu um ponto e me mandou pra mim, pra eu poder utilizar. Então eu falei assim, porque, né, os jogos do Atlético 2018, todos eram, né, aqui em Minas Gerais não passa nenhum na Globo, né, não passa. Aqui é tudo Cruzeiro, Atlético Mineiro e olhe lá Flamengo e Vasco, né? Que a influência carioca também é muito grande aqui no Minas Gerais. Mas e aí eu acabei pegando esse ponto pra poder acompanhar o Atlético. E assim, cara, aqui eu não tenho muito. Os cruzeirenses aqui na cidade gosto muito do Atlético, né? Por conta da. Né, tem uma questão histórica de um clube ajudar o outro, a torcida também, entre as torcidas, esse respeito que existe, né? Desde a torcida organizada, que se expande até pra quem não é da torcida organizada, que tem um respeito mútuo com o Cruzeiro. Né?
Claro, claro.
E aí os torcedores do Cruzeiro sempre gostaram muito de mim, sempre torceram pelo Atlético, os torcedores do Galo nunca, né?
Já
é meio Atlético, tudo mais não gosta. Ele acha que esse negócio do Fábio sobre o genérico mineiro, sobre o genérico paranaense e tudo mais, nessa questão toda aí que tem aí no, né, de rivalidade. E aí, cara. Mas assim, eu acompanhei meio sozinho, né, cara, porque os jogos todos eu assisti sozinho, minha esposa assistia comigo, mas e na final, cara, da Sul-Americana, aquela final, meu Deus do céu, eu achei que eu ia passar mal, achei que eu ia ter que ir pro hospital, quando saiu o pênalti do Barreira naquela final lá, na hora lá, enfim, imagina o coração dos atleticanos no estádio, meu em casa, eu fui pro meu quarto, eu baixei a cabeça, comecei a chorar, e eu falei assim, não, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, eu fui pro meu quarto, falei pra minha esposa, e aí minha esposa falou assim, não acredito que o Atlético vai pipocar de novo. Eu falei assim, não, pior que vai. Aí eu falei assim, não pode ser, não pode ser. E aí minha esposa saiu do quarto, veio assistir comigo. A hora que ela veio assistir, sentou comigo no sofá. O Barreira errou o pênalti, cara. Eu dei um grito, eu morava num prédio, cara. E aí assim, eu dei um grito, mas aí, cala a boca, você vai acordar os outros. Aí eu comemorando ali aquele pênalti errado, porque depois daquele pênalti errado, eu falei assim, não, agora não é possível, ninguém tira, né? Mais. Não, não dá mais pra tirar.
Depois disso,
não é possível. Depois daquele sofrimento todo no segundo tempo, que os caras amassaram a gente no segundo tempo, né? Não fizeram só 3-4 gols ali porque não quiseram. E aí, um pênalti no segundo tempo que erram ainda. Então, aquele título era pra ser nosso, era pra ser sofrido, era pra ser do Atlético. Até senti falta da sofrência na Copa do
pois
Brasil, né?
Foi,
na final,
foi tranquilo, né? Começou o segundo tempo, foi desenrolando o jogo e eu fiquei, tá, mas cadê o gol do Inter aqui pra gente sofrer, né? Eu já tava pensando ali. Falei, logo eles fazem gol, começa o sofrimento. O Inter não ia atacar.
Mas a gente sofreu.
Foi até estranho pra gente.
Mas é igual o Douglas, nosso amigo lá no grupo, fala, né? A gente sofreu muito nos dois jogos anteriores, né? Nas quartas a gente passou pelo Flamengo, né? Depois de um jogo que a gente foi roubado na Arena da Baixada. Não tem outra palavra, a gente foi roubado, né?
Aquele jogo foi...
E no Maracanã conseguimos ainda nos pênaltis, sem muita emoção nos pênaltis contra o Flamengo, porque o Flamengo, o Diego e o Vitinho erraram os dois primeiros, então a gente conseguiu tranquilidade, né, pra... Sabia ali, depois que eles erraram aqueles dois pênaltis, não é possível que a gente vai errar mais dois e vai perder a classificação. Não poderíamos dar uma sorte em cristal, né, que tinha dois de vantagem e perdeu ainda. E aí depois contra o Grêmio já foi uma decisão bem difícil, né, porque...
porque último pênalti, né?
O Santos pegou naquele último pênalti do PP, então cada... batida que era gol, cada batida que era gol, então era uma chance da gente ser desclassificado, qualquer erro bobo ali, o Marcelo quase perdeu aquele pênalti, não sei como que o Marcelo acertou aquele gol ainda, eu tenho até medo de assistir de novo aquele jogo, porque eu acho que o Marcelo vai errar o pênalti até hoje, mas fez o gol e a gente pôde comemorar, mas foi mais sofrido, né, cara, por conta do jogo, no jogo em si não, que a gente amassou o Grêmio, né, a gente teve até chance de fazer mais, mas nos pênaltis foi bem sofrido, então a gente sofreu bastante antes de chegar na final, então na final já foi mais tranquilo pra gente poder falar assim, não, vamos tranquilizar. Deus pensou, não, vamos fazer o coração atleticano sofrer mais um pouco, não. Vamos dar esse título logo pra eles e fazer esse pouco comemorar.
Pois é, a gente tava precisando, a gente tava esperando tanto tempo pra comemorar e graças a Deus a gente pôde tirar esse grito guardado, assim, diversas vezes nesses 2 anos, foi mágico. Se Deus quiser, tem muito mais por vir aí pra gente. E sem dúvidas, agora a gente, na próxima final que a gente tiver, que vai ser logo, logo, podia ser no Maracanã, né, da Libertadores, agora a gente já não sabe como vai ficar as coisas, mas que a gente esteja e estejamos juntos lá, dessa vez, pra gente comemorar juntos.
Vamos, tá, sim. Vamos. Assim, vamos combinar, vamos agilizar e vamos torcer pro nosso Furacão crescer cada vez mais e conquistar mais títulos e mais vitórias. E mesmo que não conquiste, a gente vai estar sempre do lado do Furacão, né?
Mário, então, cara, muito obrigado, Mário, por essa conversa comigo, por contar essa história que foi triste, mas que a gente conseguiu tirar um pedaço feliz dela, por contar a sua experiência com o Atlético de longe e pelo seu tempo também de estar aqui conversando com a gente. Te agradeço muito aí essa parceria e que a gente volte aqui uma próxima vez para você contar uma nova história que eu tenho certeza que tem muitas com o Atlético, beleza?
Com certeza, meu amigo. Precisando, só chamar que nós estamos à disposição e sempre para falar do Furacão, que é aquilo que
fechou,
nos move,
cara,
beleza?
Um abração para você. Tchau, tchau.
Valeu,
isso
tchau,
aí,
tchau.
Pessoal. Esse foi o nosso segundo episódio. Semana que vem vamos vir com o terceiro. E o objetivo é toda semana a gente ter um novo podcast do Edu Furacão com um convidado que vai contar a sua história. Pessoal, se inscrevam no feed, independente do agregador de podcast que você esteja utilizando para escutar esse episódio. Deixe críticas, sugestões, comentários através do nosso Instagram, @_EduFuracão. E é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast.